Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 15 de setembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Adriano Vitali. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Felizes os que procedem com retidão, os que caminham na lei do Senhor. Salmo 119. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco conclui a sua visita à Eslováquia com uma santa missa. Presidiu a celebração na esplanada do Santuário Nacional de Nossa Senhora das Dores, em Sestem. A Virgem é modelo da fé do povo eslovaco, uma fé que se põe a caminho, disse o Papa. Antes do último compromisso do Papa da Eslováquia, Francisco encontrou os bispos para um momento de oração. Ontem, o encontro do Papa com jovens eslovacos, a originalidade é amar por toda a vida. A cruz de símbolo identificador. A fonte de vida. Na nossa memória histórica, Vaticano II, a identidade da Igreja a partir da encarnação de Cristo. Essas e outras notícias a partir de agora. Papa Francisco já se encontra em Roma. O avião da Itália com o Papa e a sua comitiva a bordo decolou do aeroporto de Bratislava às 13h48 com destino a Roma. O voo papal chegou ao aeroporto de Ciampino às 15h17, hora local. Após seu desembarque em Ciampino, o Papa Francisco foi até a Basílica de Santa Maria Maior para rezar diante do ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani. Papa concluiu assim a sua 34ª viagem apostólica, que o levou a Budapeste e a Eslováquia, como ele mesmo disse, como peregrino no coração da Europa. O avião da Itália, como dissemos, e a comitiva partiu por volta das 13h48, com destino a Roma. A última etapa, então, da viagem apostólica de Francisco foi a cerimônia de despedida no aeroporto da capital eslovaca. Mas o Papa, ainda nessa manhã, como último compromisso, celebrou a Santa Missa no Santuário de Nossa Senhora das Dores. Maria Ângela Jaguraba.
O Papa Francisco presidiu a celebração eucarística na esplanada do Santuário Nacional de Nossa Senhora das Dores, em Šastín, na Eslováquia, na manhã desta quarta-feira. A homilia do pontífice centralizou-se na figura de Maria, a mãe que nos dá o Filho Jesus. Maria é o caminho que nos introduz no coração de Cristo, que deu a vida por nosso amor. Podemos olhar para Maria como modelo da fé, disse ainda o Papa, e na sua fé reconhecemos três características: o caminho, a profecia e a compaixão. A fé de Maria é uma fé que se põe a caminho. A jovem de Nazaré, logo que recebeu o anúncio do anjo, pôs-se a caminho para a montanha, para ir visitar e ajudar Isabel, sua prima. Maria viveu aquele dom recebido como missão a cumprir. Sentiu necessidade de abrir a porta e sair de casa. Deu vida e corpo à impaciência com que Deus quer alcançar todos os homens para o salvar com seu amor.
Por isso, Maria se mete em caminho. A la comodità delle abitudini preferisce le incognite del viaggio. Alla stabilità della casa.
Por isso, Maria se põe a caminho, prefere as incógnitas do caminho do que a comodidade dos seus hábitos, a fadiga do caminho ao invés da estabilidade da casa, o risco de uma fé que se põe em jogo, tornando-se dom de amor para o outro, do que a segurança de uma religiosidade tranquila. Toda a sua vida será um caminho atrás do seu filho, como a primeira discípula até ao Calvário, ao pé da cruz. Maria sempre caminha. A Virgem é modelo da fé deste povo eslovaco, uma fé que se põe a caminho, sempre animada por uma devoção simples e sincera, sempre em peregrinação à procura do Senhor, disse ainda o Papa. A fé de Maria é também uma fé profética. Com a sua própria vida, a jovem de Nazaré é profecia da obra de Deus na história, da sua ação misericordiosa que subverte as lógicas do mundo, exaltando os humildes e derrubando os soberbos. Maria é a filha de Sião anunciada pelos profetas de Israel, a Virgem que conceberá o Deus conosco, o Emanuel. Maria traz no seu ventre a palavra de Deus que se fez carne, Jesus, disse ainda Francisco, convidando-nos a não nos esquecer que a fé não pode ser reduzida a um açúcar que adoça a vida. Jesus é sinal de contradição. Veio para trazer a luz onde há trevas, pondo as trevas a descoberto e forçando-as a render-se. Diante de Jesus, não se pode ficar morno com o pé em dois sapatos. Acolher Jesus significa aceitar que Ele desvende as minhas contradições, os meus ídolos, as sugestões do mal, e se torne para mim ressurreição, aquele que sempre me levanta, que me toma pela mão e me faz recomeçar. Sempre me levanta.
De questi profeti ha bisogno oggi la Slovacchia. Di voi vescovi profeti che vadano su questa strada.
Também hoje a Eslováquia precisa destes profetas, de vocês bispos profetas que sigam este caminho. Não se trata de ser hostis ao mundo, mas ser sinais de contradição no mundo. Cristãos que sabem mostrar com a vida a beleza do Evangelho, que são tecedores de diálogo, onde as posições se tornam rígidas, que fazem resplandecer a vida fraterna na sociedade, onde muitas vezes nos dividimos e contrapomos, que difundem o bom perfume do acolhimento e da solidariedade, onde muitas vezes prevalecem os egoísmos pessoais e coletivos, que protegem e guardam a vida, onde reinam lógicas de morte. Maria é a mãe da compaixão, a sua fé é compassiva, disse ainda Francisco. Aquela que se definiu como a serva do Senhor e se preocupou com solicitude materna de que não faltasse o vinho nas bodas de Caná, partilhou com o filho a missão da salvação até ao pé da cruz. Junto da cruz, Nossa Senhora das Dores simplesmente permanece, não foge, não tenta salvar-se a si mesma, não usa artifícios humanos nem anestésicos espirituais para escapar da dor. Esta é a prova da compaixão, ficar junto da cruz.
E anche noi, guardando la Vergine Maria addolorata, ci apriamo a una fede che si fa compassione.
E também nós, olhando para a Virgem Mãe Dolorosa, nos abrimos a uma fé que se torna compaixão, que se torna a partilha de vida com quem está ferido, com quem sofre e quem é constrangido a carregar nos ombros cruzes pesadas. Uma fé que não fica no abstrato, mas faz-nos entrar na carne e nos torna solidários com os necessitados. Esta fé, no estilo de Deus, humilde e silenciosamente, levanta o sofrimento do mundo e irriga os sulcos da história com a salvação. No final da missa, o Papa Francisco despediu-se da Eslováquia com uma saudação.
Cari fratelli e sorelle, è giunto ormai il momento di congedarmi dal vostro paese.
Queridos irmãos e irmãs, chegou a hora de me despedir de seu país. Nesta Eucaristia, dei graças a Deus por ter me concedido a graça de vir estar com vocês e concluir a minha peregrinação no devoto abraço de seu povo, celebrando juntos a grande festa religiosa e nacional da padroeira Nossa Senhora das Dores. Por fim, o Papa agradeceu ao povo eslovaco pelo acolhimento e a todos aqueles que colaboraram de diversos modos, especialmente com a oração, na preparação de sua visita ao país.
Na manhã desta quarta-feira, o último dia da viagem do Papa em Eslováquia, antes de celebrar a Santa Missa no Santuário de Nossa Senhora das Sete Dores, a padroeira do país, Francisco teve um momento de oração com os bispos. Foi um encontro em forma privada para um momento de oração junto desse santuário, muito significativo para os eslovacos. Todos os anos se realiza uma grande peregrinação nacional para a festa da padroeira, e esse ano é compartilhada com o Papa Francisco. Esse momento de oração é também um agradecimento pelo bom êxito da cirurgia a qual o Papa foi submetido em julho desse ano. O Santo Padre e os bispos recitaram juntos a oração de consagração. Nossa Senhora das Sete Dores, estamos reunidos aqui diante de vós como irmãos, agradecidos ao Senhor pelo seu amor misericordioso. E vós estáis aqui conosco, como com os apóstolos no cenáculo. Mãe da Igreja e Consoladora dos aflitos, voltamo-nos confiadamente para vós, nas alegrias e fadigas do nosso ministério. Olhai para nós com ternura e acolhei-nos nos vossos braços. Rainha dos apóstolos e refúgio dos pecadores, que conheceis as nossas limitações humanas, os falhanços espirituais, o sofrimento pela solidão e pelo abandono. Curai, com a vossa doçura, as nossas feridas. Mãe de Deus e nossa Mãe, confiamo-vos a nossa vida e a nossa pátria. Confiamo-vos a nossa própria comunhão episcopal. Obtende-nos a graça de vivermos fielmente dia a dia as palavras que o vosso Filho Jesus nos ensinou, e que agora nele e com ele dirigimos a Deus, nosso Pai. Papa Francisco e os bispos rezam então o Pai Nosso. Ó Deus, conclui Francisco, que concedeis à vossa Igreja imitar a bem-aventurada Virgem Maria na contemplação da paixão de Cristo, dai-nos por sua intercessão a graça de nos configurarmos cada vez mais ao vosso Filho unigênito e chegar à plenitude da vossa graça. Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.
No terceiro encontro com os jovens, o último compromisso do Papa Francisco neste seu terceiro dia de viagem, o Papa foi recebido por milhares de jovens no estádio Locomotiva em Košice. Suas palavras foram respostas a perguntas dos jovens. O Papa respondeu às perguntas feitas por eles, iniciando com o amor no casal, afirmando que o amor é o maior sonho da vida, mas custa, e explicou: o amor não é ter tudo e súbito, não obedece à lógica do usa e lança fora. O amor é fidelidade, dom, responsabilidade.
A vera originalità oggi, a vera rivoluzione è rivelarsi alla cultura del provvisorio.
Hoje a verdadeira originalidade, a verdadeira revolução é rebelar-se contra a cultura do provisório, é ir além do instinto e do instante, é amar por toda a vida e com todo o próprio ser. Depois de recordar que nas grandes histórias sempre estão presentes o amor, a aventura e o heroísmo, afirmou: para tornar grande a vida, precisamos de ambos, amor e heroísmo. Fixemos Jesus, contemplemos o crucifixo. Estão presentes os dois, um amor sem limites e a coragem de dar a vida até o fim, sem meias medidas. E o Papa sugere aos jovens:
sognate una bellezza che vada oltre l'apparenza, oltre il trucco, al di là delle tendenze della moda.
Sonhem uma beleza que vá além da aparência, para além das tendências da moda. Sem medo, sonhem formar uma família, gerar e educar filhos, passar uma vida inteira partilhando tudo com outra pessoa, sem sentir vergonha das próprias fragilidades, porque existe ele ou ela que as acolhe e ama, que te ama tal como és. Em seguida, adverte os jovens sobre os que vendem ilusões como bens de consumo, considerando-os manipuladores de felicidade. Não se vive sentado no banco de suplentes à espera de substituir qualquer outro. Não, cada um é único aos olhos de Deus. Não se deixem homogeneizar. não somos feitos em série, somos únicos e livres, e estamos no mundo para viver uma história de amor com Deus, para ter a ousadia de decisões grandes, para nos aventurarmos no risco maravilhoso de amar. E Francisco dá outro conselho: para que o amor dê fruto, não esqueçam de suas raízes. Quais são suas raízes? Os pais e, sobretudo, os avós. Eles prepararam o terreno para vocês. Reguem suas raízes, vão ao encontro de seus avós, fará muito bem a vocês. Façam perguntas a eles, reservem tempo para ouvir as suas histórias. Hoje há o perigo de crescer desenraizados. Mais uma vez o Papa alerta os jovens ao falar do mundo virtual em que muitos vivem.
Desconectar-se da vida, fantasticar no vuoto não faz bem. É uma tentação do maligno.
Desligar-se da vida real, fantasiar no vazio, não faz bem. É uma tentação do maligno. Deus quer nos bem assentes na terra, ligados à vida, nunca fechados, mas sempre abertos. Assim como alerta para o pensamento de que cada um pensa só em si mesmo, advertindo sobre o perigo do pessimismo, negatividade, que são provenientes dos profissionais de lamentações. Não deem ouvido a eles, porque a lamentação e o pessimismo não são cristãos. O Senhor detesta a tristeza e o fazer-se de vítima. Não fomos feitos para fixar a face na terra, mas para levantar o olhar ao céu. E respondendo a outra pergunta sobre o que fazer quando nos sentimos tristes, Francisco sugere a confissão.
E peccati sono davvero il centro della confessione?
Mas, eu pergunto a vocês, são verdadeiramente os pecados o centro da confissão? Não podemos confessar-nos como pessoas castigadas que se devem humilhar, mas como filhos que correm para receber o abraço do Pai. E o Pai levanta-nos em qualquer situação, perdoa-nos todos os pecados. E também recorda que é importante que os padres sejam misericordiosos, nunca curiosos, nunca inquisitores, por favor, mas irmãos que dão o perdão do Pai. Francisco responde ainda a mais uma dúvida dos jovens. Não consigo perdoar-me, pelo que nem sequer Deus poderá perdoar-me, pois cairei sempre nos mesmos pecados. Ouça, mas Deus, quando é que se ofende? Quando vamos pedir seu perdão? Não, nunca se ofende. Deus sofre quando pensamos que ele não pode perdoar-nos, pois é como se disséssemos a ele: és fraco no amor. Ao contrário, Deus alegra-se em nos perdoar todas as vezes. Por fim, a pergunta sobre como encorajar os jovens para não terem medo de abraçar a cruz.
Abraçar é um bel verbo. É um bel verbo. Abraçar ajuda a vencer a paura.
Abraçar, afirma o Papa, é um verbo significativo. Quando somos abraçados, readquirimos confiança em nós mesmos e na vida. Então, deixemos-nos abraçar por Jesus, pois quando abraçamos Jesus, reabraçamos a esperança. A cruz não se pode abraçar por si só. O sofrimento não salva ninguém. É o amor que transforma o sofrimento. Portanto, é com Jesus que se abraça a cruz, nunca sozinho. Se se abraça Jesus, renasce a alegria, e a alegria de Jesus no sofrimento transforma-se em paz.
No nosso espaço Memória Histórica Vaticano II, a identidade da Igreja a partir da encarnação de Cristo. Jackson Erpen.
No nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos falar hoje sobre a identidade da Igreja a partir da encarnação de Cristo. Depois de ter aprofundado o tema das diferentes imagens da Igreja apresentadas na Constituição Dogmática Lumen Gentium, a qual seguiram-se diversos programas sobre a responsabilidade de Cristo com a Igreja, Padre Gerson Schmidt nos fala hoje sobre a identidade da Igreja a partir da encarnação de Cristo. Vamos ouvir.
Todas as imagens e figuras da igreja descritas no documento da Lumen Gentium visam redescobrir a verdadeira identidade, a essência e a missão da igreja recebida por Jesus Cristo. O Papa Francisco, no número 26 da Exortação Apostólica Evangelium Gaudium, relembra o pensamento do Papa Paulo VI por ocasião do concílio, convidando a alargar o apelo à renovação de modo que ressalte com força essa iniciativa, não se dirigindo apenas aos indivíduos, mas à igreja inteira. Lembremos esse texto memorável que não perdeu a sua força interpeladora. A igreja deve aprofundar a consciência de si mesma, meditar sobre o seu próprio mistério. Desta consciência esclarecida e operante, deriva espontaneamente um desejo de comparar a imagem ideal da igreja tal como Cristo a viu, quis e amou, ou seja, como sua esposa santa imaculada, com o rosto real que a igreja apresenta hoje. Em consequência disso, surge uma necessidade generosa e quase impaciente de renovação, isso é, de emenda dos defeitos, que aquela consciência denuncia e rejeita, como se fosse um exame interior ao espelho do modelo que Cristo nos deixou de si mesmo. Continua o Papa Francisco dizendo, o Concílio Vaticano II apresentou a conversão eclesial como a abertura a uma reforma permanente de si mesma por fidelidade a Jesus Cristo. Toda a renovação da igreja consiste essencialmente numa maior fidelidade à própria vocação. A igreja peregrina é chamada por Cristo a esta reforma perene. Como instituição humana e terrena, a igreja necessita perpetuamente desta reforma. Há estruturas eclesiais que podem chegar a condicionar um dinamismo evangelizador. De igual modo, as boas estruturas servem quando há uma vida que as anima, sustenta e avalia. Sem vida nova, o espírito evangélico autêntico, sem fidelidade da igreja à própria vocação, toda e qualquer nova estrutura se corrompe em pouco tempo. A igreja precisa sempre redescobrir sua identidade missionária. O Papa Francisco convida toda a igreja a redescobrir e a tornar visíveis, uma vez mais, os fundamentos da fé cristã. Se a igreja se entrever a levar a cabo uma saída missionária, primeiro deve se perguntar a partir de que compreensão de si ela atua. Pois somente uma igreja que sabe de onde vem, para onde vai e para que está no mundo, poderá atuar eficazmente de maneira missionária. Se quisermos entender adequadamente a igreja, será preciso vê-la em analogia com o mistério da encarnação de Cristo. Assim diz a Lumen Gentium no número 8. A igreja terrestre e a igreja ornada com os dons celestes não se devem considerar como duas entidades, mas como uma única realidade complexa formada pelo duplo elemento humano e divino. Apresenta por esta razão uma grande analogia com o mistério do Verbo encarnado. Pois assim como a natureza assumida serve do Verbo divino de instrumento vivo de salvação, a ele indissoluvelmente unido de modo semelhante à estrutura social da igreja, que a vivifica para o crescimento do corpo. A missão da igreja não deve ser vista fora da missão de Cristo. É na encarnação e missão de Cristo que a igreja encontra sua identidade e missão.
A cruz, de símbolo identificador, a fonte de vida. Na homilia da Divina Liturgia celebrada nesta terça-feira em Preslav, no rito bizantino, o Papa Francisco pede para que a cruz nunca seja instrumentalizada. O que é a cruz? Um objeto de devoção? Um símbolo de identidade cultural a ser empunhado? Uma bandeira elevada ao alto? No dia em que a Igreja celebrou a exaltação da cruz, o Papa Francisco, de Preslav, pede aos cristãos que nunca a reduzam a tudo isso, menos ainda a um símbolo político ou a um sinal de relevância religiosa e social. As instrumentalizações, sempre presentes, são de alguma forma fáceis de desmascarar, porque são evidentes. Mais difícil é aceitar o desafio para cada um de nós contido nas palavras do Papa, porque também nós corremos o risco de não aceitar a lógica da cruz, de não aceitar que Deus nos salve, deixando que se desencadeie sobre ele o mal do mundo. Aceitamos isso em palavras, o Deus frágil e crucificado que se humilha e se aniquila, se sacrificando. Mas, no fundo, sonhamos com um Deus forte e triunfante e um cristianismo de vencedores, que tenha relevância e importância no cenário mundial. Receba reconhecimentos, honra e glória que oferece o mundo. É uma grande tentação, disse Francisco. E o é porque, assim fazendo, o cristianismo torna-se mundano e estéril. Como então olhar para a cruz segundo a lógica de Deus? O Papa recorda que alguns santos ensinaram que a cruz é como um livro, que para o conhecer é preciso abri-lo e ler. Não basta comprar um livro, dar-lhe uma vista de olhos e expô-lo em casa. Incontáveis são os crucifixos em nossas praças e igrejas, os crucifixos que temos no pescoço ou no bolso. Mas isso de nada nos aproveita, se não nos detivermos a olhar o crucificado, se não nos deixarmos impressionar pelas suas chagas abertas para nossa salvação. Eles não servem se não aceitarmos a cruz como ela é realmente. A testemunha que tem a cruz no coração, e não apenas ao pescoço, disse Francisco, não vê ninguém como inimigo, mas vê a todos como irmãos e irmãs, por quem Jesus deu a vida. A testemunha da cruz não recorda as injustiças do passado, nem se lamenta do presente. A testemunha da cruz não usa as vias do engano e do poder mundano. Não quer impor-se a si mesmo e os seus, mas dar a sua vida pelos outros. Não busca o próprio proveito e, logo, se mostra piedoso. E assim chegamos ao final do nosso encontro. Voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você.